Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Na Terra dos Romeiros, a comunidade Calon em Trindade de Goiás. Um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira.
Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e os pés no chão.
Todos os anos, sempre no mês de julho, milhares de peregrinos colocam o pé na estrada para, em Romaria, atravessar quilômetros e quilômetros de cerrado até chegar a Trindade, pequena cidade na região central de Goiás, a cerca de 20 quilômetros da capital, Goiânia. Uma tradição de 170 anos. O ponto de encontro de todas essas pessoas é a imponente Basílica do Divino Pai Eterno, santuário religioso onde os romeiros expressam sua fé e devoção a Deus. São 9 dias de orações e cerimônias, coroados com uma grande festa, na qual não faltam comida, bebida e muita música sertaneja.
Sou romeiro e caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa.
Nesse período, as ruas e praças de Trindade ficam tomadas por moradores e visitantes. No meio de todo o burburinho, um grupo pra lá de animado chama a atenção. É o Rancho dos Ciganos, onde se reúnem as centenas de famílias calons residentes na cidade. Como conta Divanildo Alves da Silva, músico cigano que, em dupla com o irmão, garante o arrastapé no chão de terra batida.
Vem cigano em todo lugar, nesse rancho nosso. Aqui nós é tudo familiar, né? O que acontece? A gente procura, assim, fazer um rancho por conta da gente mesmo, pra ter, assim, mais liberdade com a família, entendeu? Né? Acho que numa multidão de gente dessa aí, às vezes falta até respeito. Quantas vezes já aconteceu, a pessoa tá com a namorada e o cara vai e mexe, não respeita nem a pessoa que tá junto com a pessoa. Então, pra evitar, assim, de um encrenco, alguma coisa, então a gente faz um rancho pra estar só a família da gente mesmo. Ninguém vai ter coisa errada um com o outro, né? Vai até 5 da manhã, 6 horas, todo dia.
Meu coração é cigano, mas é cigano acampado.
Filho de pai e mãe ciganos, Divanildo canta e toca violão desde os 10 anos de idade. Aprendeu sozinho, observando os parentes mais velhos e os artistas locais. Em meio ao repertório repleto de sucessos sertanejos, ele costuma surpreender a plateia com uma composição cantada no dialeto calon.
Isso é é uma coisa diferente, né? A gente canta na língua cigana e a pessoa vai falar, mas que música é essa? Eu nunca vi, né? Mas é graça, né? Porque fazer uma música na língua cigana. Já lemos calon, já lemos situque, esse cigão acai no mola xixi, isso tudo mano existida na medida, isso tudo rudute sila parrudi. Já las calon, já la na gaxima pela xibiri, delas para onde ela nas ruins.
Tony Lima de Carvalho, outro cigano local, mora no município vizinho de Goianápolis, mas frisa que participar da Romaria do Divino Pai Eterno é uma tradição seguida à risca pelos ciganos calons de toda a região.
Nós não perdemos um ano. Se perder um ano da festa Trindade, é mesmo que você está perdendo 10 anos de vida. Desde pequeno, nós ciganos, todo ano nós vem para a festa do Divino Pai Eterno, é todo. Não é só nós aqui Trindade, não, é todos. Nós aluga quintal aí, arma a barraca no fundo dos quintal e fica de dia, de noite, nós está na festa, está nas novenas.
A história dos ciganos em Trindade vem de longe. Grupos de calons que costumavam transitar pela região, aos poucos foram se fixando nesse lugar pacato e de gente hospitaleira. Hoje, eles se concentram principalmente no bairro da Vila do Pai Eterno. E apesar de boa parte ainda reclamar do preconceito e da falta de oportunidades de emprego, a maioria se sente plenamente integrada ao dia a dia da população local. Alguns até já ocupam cargos na administração pública, como é o caso de Marcondes Soares Costa, atual secretário de Igualdade Racial do município. Ele explica que nasceu na também Goiana, Itaúçu, e que desde criança vinha com a família participar da Romaria no mês de julho. Segundo Marcondes, hoje são mais de 2.000 famílias ciganas vivendo na cidade.
Mais de 2.000 famílias. Meu avô, você entende, que é o Veicado, que foi o chefe do cigano. Ele era da Mata do Rio. Veio criança pra cá, aí conviveu aqui em Catalão, Estado de Goiás, você entende? Lá que ele foi crescer, de criar família, você entende? Aí ele veio pra cá na festa e vinha e voltava. Por esse ser um chefe cigano, ele tinha muita amizade com o governo daqui, que era o doutor Pedro do Rico Teixeira, você entende? Os dois eram muito amigos e ele tinha aquela força por esse ser a comunidade grande, o líder do cigano, ser a comunidade. Aí conhecemos aqui e vem morar para aqui, achou bom esses pessoal aqui, são um pessoal humilde que gosta muito de nós e nós estamos aqui até hoje aqui.
Marcondes diz que o processo de adaptação dos ciganos em Trindade exigiu algumas mudanças de costumes, inclusive no modo de se vestir.
Mulher antigamente usava aquela roupona, entende? Devido ao preconceito que tinha muito, entende? Via que as mulheres de roupona, se era uma, duas, três ciganas, ih, que ciganeira, mas não é, só três só. Aí, por esse ser muito perseguido, porque esse preconceito, aí mudou muito os trajes da cigana. Não é mais aquele traje que antigamente, que era opona. Agora usa mais roupa mais social, sabe? Misturar um pouquinho com os brasileiros. Porque o cigano não está como antigamente, entende? Aquele ritmo que antigamente levava. Hoje, rapaziada, dia 8, é tudo diferente. Passa o cigano aqui, eu conheço que eu sou cigano, você entende? Mas se passar dois, três aqui, vocês não conhecem, que mudou muito o estilo, você entende? Mas o idioma ainda continua, a tradição continua, tudo continua.
Sobre o trabalho à frente da Secretaria de Igualdade Racial, Marcondes relata que seu principal desafio é contribuir para uma convivência harmônica entre os diferentes segmentos da população.
Pessoa que é racista, tem que estar vendo, não gosta do preto, entende? Fala mal do preto, não pode, tem que estar junto, está conselho, está cigano mesmo, você entende? Um quer falar mal, não deve fazer isso, porque a lei mudou muito, a lei antigamente não. Você tem que respeitar todo mundo. Se você é preto, por que você é preto no mundo? Porque você tem que respeitar você é o mesmo ser humano. Eu sou cigano, você pode falar de mim que sou cigano, não. Você não vai falar com uma palavra assim, debochando, você entende? E tem que até crime. Conta aqui, tivesse muito bom pra nós. Tinha um policial que era meio assim, arrogante. Aí eu falei com o prefeito, não foi no comandante, falei com o comandante, deu uma puxada de freio nele. Agora tá quieto. Tinha dois, tinha um sargento e um soldado, você entende? Que não gostava do cigano. Eu disse, você tem que gostar, porque você é policial. Também ninguém gosta de policial. Aí puxou a rede, tá quietinho.
Como manda a boa tradição cigana, os calons residentes em Trindade têm nos pequenos negócios e na venda de produtos o seu principal ganha-pão. Os homens, em geral, comercializam ferramentas nas cidades vizinhas e também costumam viajar para fazer dinheiro em outras regiões do país. Já as mulheres ajudam no orçamento doméstico vendendo tecidos e roupas de cama. É o que explica Juarez Batista de Moura, delegado da Associação de Desenvolvimento da Comunidade Cigana de Goiás.
Nós, você viu a nossa confecçãozinha aqui? A gente pega as coisas de confecção, a gente vende ferramenta. Máquina de fazer corta-madeira, furadeira, ferramenta, essas coisas, entendeu? Vende casa em casa, importa, vende em Minas, vende em São Paulo, vende na Bahia, vende no Ceará, vende todo lado, entendeu? Nós estamos vendendo, só que a gente sabe fazer.
Tony Carvalho acrescenta que no verão, os calons de Trindade costumam seguir para as praias do Rio Grande do Sul, com o objetivo de vender suas confecções aos turistas em férias. Nessas ocasiões, a viagem é feita em família, com homens, mulheres e crianças trabalhando em conjunto.
Nós vamos para a praia, nós ficamos 3-4 meses lá, vende enxoval, né? Roupa, enxoval. Aí nós vamos assim, em comunidade, com 5-6 ônibus.
Todas as manhãs, Dona Esmeralda, esposa de Juarez, deixa sua casa na Vila do Pai Eterno para vender roupas de cama pelas ruas de Trindade e vizinhança. Ela diz que a renda que consegue com esse serviço é boa, suficiente para manter a geladeira cheia e as contas em dia. Porém, reclama que para exercer a atividade, precisa disfarçar sua condição de cigana.
Aí, por exemplo, eu tenho minha roupa comprida, né, bonita. Aí a gente tem que ir mais assim, ó, tá vendo? Porque aí, quando a gente tá com o carrinho, eles falam assim, você é cigana? A gente vai com um brinco assim, um cordãozinho, eles falam assim, você é cigana pelo meu sotaque? E eu falo, não, mas você parece cigana, porque o tipo do rosto, o cabelo. Aí eu falo, não, ela fala, não, você é cigana, você não pode falar que você é cigana. Eu falo, não, não sou cigana, não, porque se a gente falar, eles não compram de nós, né? Se eu falar que é cigana, aí parece que eles fogem da conversa, eles fogem dali, eles já não interessam mais, parece que eles acham que tem defeito. No trabalho da gente, eu acho que eles pensam assim, por causa de nós ser ciganos, está vendendo coisas de segunda qualidade. E é boa qualidade, é algodão fio 30 que nós vende, a gente fala, abre para elas e elas falam, não quer.
Esmeralda observa que não é só no trabalho que os ciganos são discriminados. Segundo ela, também no acesso a serviços públicos básicos, como na rede de saúde, por exemplo, os calons ainda sentem na pele essa dura realidade.
Nós temos que ser mais bem recebidos no hospital, que nós não somos, sou bem atendidos, nem nada. Nós somos apavorados, eles sabem que nós somos apavorados, nós queremos que atende mais rápido, nós temos medo que morra, né? Algum, né? Nós faz falta demais. Eles querem que espere, nós não queremos que espere, nós não temos plano nenhum, nós pagamos particular. Cigano nenhum tem plano, plano de saúde, que eu falo. Aí a gente chega no hospital, a gente é muito mal recebida, as mulheres já começam a xingar, maltratar a gente, e lá começa a engrossuria da gente, minha mesmo. Quantas vezes eu já fui nos hospitais, já briguei, maltratei, no postinho de saúde, principalmente. Remédio, assim, muito difícil, remédio que meu esposo toma, que é muito caro. Eu não tenho condições de estar comprando, né? E tem que estar ganhando e é muito difícil, a gente tem que estar lutando por isso. E é isso que eu te falo.
Numa tarde de sol forte, na praça em frente à Basílica do Pai Eterno, encontramos Dona Neroína Isabel oferecendo toalhas de mesa aos poucos visitantes que passavam pelo local. Ela é uma gajim, ou seja, não nasceu cigana, mas há 34 anos se casou com um calon e assimilou o modo de vida do marido. Foi o suficiente para também ela passar a ser alvo da discriminação.
Meu filho, o cigano, as pessoas têm tanto preconceito do cigano, se você chega em algum lugar, chega numa porta e diz assim, ah, é uma cigana. Então é difícil, as pessoas acham que a gente vai ali é para pedir, é para querer qualquer coisa ali na marra, e não é bem assim. São pessoas normais, como outra qualquer. Hoje está bem amenizado, mas antes era difícil.
Dona Neroína lembra que no início teve dificuldade para se adaptar aos costumes ciganos, principalmente porque, quando casou, a família morava em acampamento, diferente de hoje, que ela e o marido têm residência fixa em Trindade. Mas ela relata que o esforço valeu a pena.
Sim, foi difícil, claro que sim. E a gente não vivia como vive hoje. A gente vivia de barraca, cozinhava no chão, buscava água na cabeça, buscava lenha no mato. Era difícil, mas consegui. Hoje tenho minha casa, criei meus filhos dentro de casa. Hoje a gente vive uma vida comum, como vocês.
Assim como os mais experientes, as novas gerações de ciganos em Trindade levantam a voz contra o preconceito. Tatiana Feitosa trabalha na confecção de roupas de cama, com uma equipe formada basicamente por moças ciganas como ela. Juntas, chegam a produzir até 200 peças por dia. Tatiana afirma que, além da confecção, muitas calins, como são chamadas as mulheres de seu grupo, trabalham em salões de beleza de Trindade, como cabeleireiras e manicures. Contudo, reclama que é sempre muito difícil para elas conseguir uma boa oportunidade de trabalho.
Não valoriza os ciganos. Nós somos muito humilhados. Muito morador chega em nós, fala que cigano é isso, cigano é aquilo, cigano é ladrão, cigano é traficante, cigano é isso. Mas não é nada disso. Nós somos muito humilhados na frente deles, sabe? Eles não valorizam nós como eles. Até a gente, pra gente for trabalhar, arrumar um serviço pra gente, se falar que é cigano, a gente não consegue, sabe? Arrumar um serviço fora, sem ser com parente da gente. A gente não consegue serviço. Porque ele pergunta que raça que você é, cigana. Eu já descaminizo. Não quero, não aceito.
Leandro Soares de Moura, que é filho de Juarez e Esmeralda, concorda com Tatiane quanto ao desafio que é para os calons conquistar seu espaço no mercado de trabalho.
Hoje tem uma oportunidade de serviço de, vamos supor, de motorista para alguma coisa. Porque tem muita gente, nós somos estudados, tem curso de computação, quem teve suporte de vontade de fazer. Entrar dentro de uma prefeitura, uma secretaria, uma pessoa que entrar no curso de digitação. Hoje em dia nós ciganos somos de peito aberto, qualquer serviço que mandar hoje, para mostrar que nós temos capacidade, entendeu? Que não é falar assim, eu vou dar emprego para cigano para quê? Eles não têm a qualificação e a oportunidade para poder trabalhar aqui. Então nós queremos fazer isso, mostrar pro povo que a gente tem capacidade de ser uma pessoa igual a todo mundo. Não só porque nós pode carregar a mala nas costas e trabalhar no sol a sol. Nós fazemos isso, eu faço isso, minha mãe faz, meu pai faz. Então nós queremos quebrar esse preconceito disso, porque fala que cigano não trabalha, cigano não faz nada. Nós queremos tirar esse nome do nosso currículo de à toa.
Aos 25 anos, Leandro é primeiro secretário da Associação de Desenvolvimento da Comunidade Cigana de Goiás. Ele explica que o objetivo da entidade é assegurar melhores condições de vida e mais respeito para os calons.
A gente fez a comunidade sem a intenção de combater o preconceito que nós estávamos convivendo aqui, entre polícia, essas coisas. Então, nós criando essa comunidade foi onde que aconteceu, assim, nós teve assim, uma presença, que nós não era considerado uma habitação aqui no estado. Nós era discriminado, nós era preso, tudo quanto era carro de cigano que aparecia na coisa, era preso por polícia. Então, você saía, você era abordado 3-4 vezes pro policial pra saber se você tava usando droga, armamento, alguma coisa. Era desse jeito. Quando não tinha nada, eles inventavam, não, isso é busca de rotina, mas isso é porque é cigano. Eles paravam 5-6 blitz aqui nessa Vila Paterna aqui pra saber se tinha cigano andando pra cima e pra baixo. Nós criou essa comunidade, melhorou 100% a nossa vida, até em termos de responsabilidade, de emprego, de serviço, tudinho. Foi o que aconteceu com a nossa carteira da comunidade cigana. A gente tá sendo visto com olhos diferentes, entendeu? Por isso que agora a gente tá tendo orgulho de ser cigano. A gente trabalha bem certinho, policiamento chega na gente, para a gente, aborda a gente mostra a carteira, identifica cigano e deixa a gente trabalhar certinho. Então é isso que a gente tá querendo, quer melhorias pra nós, entendeu? A gente quer ser bem visto pela população, a gente não quer ser como antigamente, que antigamente era visto, mano, chegava e ia cigano, isso é tudo povo malandro. Na boca do povo é cigano é ladrão, cigano é isso, cigano é aquilo, cigano não faz nada. Então a gente quer ser bem visto na boca do povo, entendeu?
Juarez de Moura concorda que os ciganos de Trindade ainda sofrem com o preconceito e a discriminação. Mas recorda que em tempos passados, quando ainda viviam em barracas, viajando de um lado para outro no interior do país, a situação era bem pior.
Nós sofriamos demais, você sabe como é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que pousar no meio do mato. Chegar num lugar, bem chegava à noite, nós íamos acampar, já vinha a polícia e falava, vocês não podem ficar aqui. Fazia nós desarmar, chegava, vou dar 2 horas para vocês desarmar o acampamento e ir embora. E ali ficava com a viatura ali, ó, enquanto não desarmava, não ia embora e não saía. Entendeu? Aí nós tínhamos que tornar, levantar o acampamento, caçar um lugar. Chegava num lugar assim, pedir uma água para nós tomar, o vizinho assim não dava. Entendeu? E tinha muito lugar que a gente não era bem visto. Era muitos lugares, em Goiás, em Minas, em São Paulo. E todo lugar o cigano era mal visto, demais da conta. Até hoje ainda tem preconceito.
Outro integrante da velha guarda dos ciganos de Trindade, seu Antônio, também traz na memória os momentos difíceis vividos nos tempos de nômade. Para ele, a vida melhorou nos últimos anos, principalmente pela chance de, enfim, ter um lugar para chamar de seu.
Nossa senhora, andava em barraca muitos anos, sofrendo, os outros botavam saudade de nós, pintavam de judiavam de nós à toa, sem precisão. Agora, graças a Deus, não, agora nós estamos com a vida boa. Minha vida era uma vida assim, de medo. Passava que amanhã veio sumir um trem, falar que era nós. Nós sofria sem merecer.
Porém, quando perguntamos se no fundo do coração ele preferia mesmo viver numa casa de alvenaria ou numa barraca, como fazia os antepassados, seu Antônio é categórico em responder.
Divino para eterno, sonho da barraca é bom demais, gostoso. A barraca não, você foi criado junto lá dentro, eu fui nascido e criado na barraca. Não fui criado na barraca, ué. Eu fui nascido. Nem doença não tem, que não tem barbeiro, não tem pulga, não tem nada. Agora a casa é danada para ter pulga, pra ser beijo, essas coisas. É até ruim. Para mim é melhor a barraca, é mais sadio. E tem a coisa, a vida é melhor da gente, rapaz. Nossa senhora, é um prazer. Ah, você dorme numa rede, você dorme só na. E a casa não é muito quente, ninguém aguenta, rapaz. Nem me liga. Eu não gosto de casa não, eu moro porque, meu ditado, chegou o tempo de a gente ficar quieto.
Ao declarar seu amor pela vida em barraca, seu Antônio olha emocionado para a mãe, Dona Rosário. Aos 100 anos, ela é a matriarca dos ciganos de Trindade e, cheia de vida, costuma caminhar todo fim de tarde pelas ruas da Vila do Pai Eterno. Passa de casa em casa, recebendo o carinho e o respeito de um sem número de filhos, sobrinhos, netos, bisnetos e tataranetos. Dona Rosário fala com saudades sobre os tempos de acampamento.
Era melhor, meu comer era melhor no chão, comer gostoso, nas panelas boas, panela de ferro, agora panela ilumina, um pé. Eu sei fazer macarronada, arroz, carne, frango, tudo comer, café bom. Eu sei fazer café que o senhor nunca bebeu. Eu tinha 20 pessoas dentro da minha casa, comendo e bebendo. Eu dava conta, eu fazia uma panela assim, ó. Comia. Pra trás era melhor, mais alegre. Que eu tinha meu marido, eu tinha alegria. Agora tem tristeza não ter meu marido. Aí eu tenho 100 anos.
Apesar do saudosismo que ainda sobrevive no coração dos mais antigos, a maior parte dos ciganos de Trindade já se habituou ao conforto de ter um endereço fixo para criar os filhos e manter a família. O calão Nilvando Alves Luzia é um exemplo disso. Ele exalta as vantagens de morar num lugar tranquilo, onde, segundo ele, a criminalidade e a violência urbana não têm vez.
Graças a Deus, no nosso comunidade cigana não existe esse negócio de assalto, é violência, estrupador, drogado. Então, nós comunidade cigana não tem isso. Não entra não, porque sabe que a maioria é cigano, que eles têm aquela fama de brabo, né? Mas nós não somos brabos, graças a Deus. Nós somos brabos na nossa razão. Isso é todo mundo, né? E na nossa casa aqui eles não entram, não. Pode deixar de porta aberta. E a vizinhança que sem ser cigano são os moradores, pode procurar eles, que eles também estão muito satisfeitos de morar com nós.
A enfermeira Silsa Paula da Silva é testemunha dessa boa convivência. Silsa, que não é cigana, preside a Associação do Bairro da Vila do Pai Eterno. Ela mora há 20 anos no local e se diz satisfeita em ser vizinha dos Calons.
A experiência de conviver junto com eles aqui no setor é muito bom, eu não tenho o que reclamar não. Eu sou enfermeira, trabalho na comunidade toda junto com eles, se eles têm que falar de mim, eu não tenho que reclamar deles. É ótimo, gosto muito deles, eu tenho amizade com eles, quase todos. As festas deles são ótimas, então eu não acho muita diferença não, de a minha convivência com eles não.
Outra moradora não cigana do bairro, Maria Séria dos Santos, tem a mesma opinião.
Fui criada junto com eles. Eu admiro muito neles porque é todo mundo unido. Então a gente aprende muito com eles. Considero todo mundo como minha família. Então, para mim, tem diferença nenhuma.
Eu sou cigano e levo a vida cantando. Minha vida é viajar.
Mesmo tendo abandonado a vida em acampamentos, os ciganos de Trindade fazem questão de manter vivas muitas das tradições que herdaram de seus antepassados. Uma delas diz respeito ao casamento entre seus membros. Em geral, os jovens se casam bem novos. As meninas com 13, 14 anos e os rapazes com 16 ou 17. Com isso, é comum pessoas na faixa dos 30 serem avós, bem como terem bisnetos antes de chegar aos 60 anos. Um costume secular que os Calons goianos preservam em relação aos casamentos são as grandes festas promovidas nessas ocasiões. Tudo costeado pelo pai da noiva, é bom que se diga. Juarez de Moura lembra com orgulho da superprodução que preparou para o matrimônio de sua filha.
A minha menina casou aqui, eu fiz um barracão aqui e fiz o casamento dela num clube lá embaixo. Aí fez duas festas, fiz uma festa aqui e fiz outra lá embaixo. Com 5 dias de festa, foi direto, uma festona direto, entendeu? Ali era de madrugada, de manhã cedo, era foguete, nós só temos 2.000 foguetes, entendeu? Aí foi festa mesmo, o povo ficou meio enjoado ao redor, mas mesmo nós fazemos, não tem jeito, né? É a tradição. Aí o povozinho falou, não, vem pra cá, vamos comer mais nós aqui, vamos pescar, não tem nada a fazer, né?
Sua esposa Esmeralda defende a preservação do modelo cigano de casamento. Ela considera importante que a família continue dando a palavra final sobre a união dos casais.
Tenho 26 anos que eu estou casada com ele. Eu nunca vi ele na minha vida para me casar com ele. Com 17 dias que meu pai arrumou o casamento, eu casei com ele. Estou até hoje. Se for para casar de novo hoje, eu caso com ele. A nossa tradição é essa, pronto. Não tem jeito. Porque se eu ver que o rapaz não vai prestar para ela, que não vai dar certo, família com família vai desunir, então a gente não deixa. Tem que ser com aquela família que vai dar certo. Não existe esse negócio assim de se separar, namorar com outro, assim, no meio de nós, assim, tá fazendo bagunça, a gente não gosta disso. Isso nós não aceitamos.
A virgindade das noivas é outra questão de honra para os Calons, como lembra Helena Soares da Costa, casada com o primo Eurípides desde os 14 e que aos 34 já é avó de um garotinho.
Nós temos que casar a moça virgem, né? Nós temos que ser moça virgem para casar, senão nós não podemos casar, não podemos namorar para casar.
Eurípides Socorro Soares, o marido de Helena, é responsável por manter outra tradição importante entre os ciganos de Trindade, a novena em homenagem ao Bom Jesus da Lapa. Segundo Eurípides, a celebração já acontece há mais de 30 anos, sendo 16 edições só no quintal de sua casa.
Nós faz ela, já vem muito tempo já, já vem fazendo ela, se vem passando, família e família. Começou num problema que um primo meu tinha. E aí eu fui de um problema muito sério, de leucemia. Aí pedi com ele e fui valido. Aí vem fazendo essa festa já de muito tempo. E nós já vem fazendo ela há quase 16 anos. A gente entrega os votos, a gente, quando dá 9 dias, a gente entrega, né, a promessa da gente. Porque quando as pessoas, assim, tá doente, tá necessitado, aí a promessa é cumprida, aí entrega o Bom Jesus da Lapa.
No altar, imagens dos santos de devoção se misturam a fotografias de membros da comunidade, para quem os fiéis pedem bênçãos especiais.
Tem Divino Pai Eterno, Bom Jesus da Lapa, Nossa Senhora da Abadia, tem Nossa Senhora da Aparecida, Santo Expedito, Divino Espírito Santo, São Sebastião, Nossa Senhora das Cabeças, Rosa Mística, Sagrada Família, Santa Luzia, que tem vários santos que a gente tem assim, uma fé muito viva com eles. Então, é como você está vendo aqui, uma riqueza para nós. Para nós é uma cultura que nós amamos muito.
Após 9 dias de preces e orações, chega a hora da festa. Dezenas de pessoas participam dos preparativos, trabalhando com capricho para que nada fique fora do lugar. À noite, música, dança, além de muita comida e bebida, fazem a alegria da multidão de ciganos que lota o quintal de Eurípides.
Todo ano eu faço uma festa muito grande aqui. Mato vaca, dou comida, povo, música, som, que eu vivo, o povo cantar, tocar, beber, faz de tudo. Aqui vai estar o dia amanhecer, junto aqui 1.000 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas. Aqui tem vez que nem cabe isso aqui, toda a nossa população aqui.
Costumes como o modelo de casamento e as festas religiosas estão preservados. Mas algumas tradições ciganas vão aos poucos ficando para trás, desde que as famílias Calons fixaram residência em Trindade. É o caso, por exemplo, da prática de leitura da sorte, a Buenaditia. Segundo Helena da Costa, hoje em dia não é mais tão comum as jovens calins da cidade desenvolverem esse talento.
Tem ainda, né? Tipo, eu não sei, né, ler a sorte, mas as mais velhas, né? Eu não aprendi porque minha mãe, ela não era, não tinha essa vocação, assim. Quem tinha era minha avó. Então, quando a minha avó morreu, eu ainda era pequena. E eu não participei, de, assim, dessas coisas, né? Mas a minha bisavó, na verdade, ela era uma curandeira muito grande. Nossa, vinha gente de todos os lugares pra se tratar com ela, pra fazer remédio caseiro, oração e tudo. Pela sua mão, ela te contava a sua vida, minha bisavó.
Dona Neroína, aquela gajinha casada há mais de 30 anos com um cigano, diz que a língua calon é outra tradição que tem sido difícil de manter entre os mais jovens. Ela que aprendeu o dialeto depois do casamento, observa que seus filhos não conhecem a fundo as palavras do vocabulário original do pai.
Algumas, nem todas eles sabem. Muito difícil pronunciar a língua cigana. É muito difícil, é uma língua particular. Então, muitas pessoas dessas mais novas agora já não sabem mais o idioma cigano. Como eu sei, eu não sou e sei. Aprendi naturalmente. Lachon, Fidele, Gajon, Gajin, Raiá, Duvele. Essas são as palavras mais pronunciadas. Significa morador, moradeira, Deus. Muito bom, e almoçar e jantar.
A Calinha Esmeralda ressalta que atualmente a nova geração de Trindade tem batalhado por uma vida diferente, procurando estudar e exercer um novo papel social. Bem ao contrário de seu tempo, quando era raro uma cigana aprender a ler e escrever.
Não estudei, não deu tempo, porque eu trabalhei para zerar da minha mãe e dos meus pais, né, muito novinha. Casei também muito novinha, também trabalhando com meu marido muito novinho, muito pobre, tive que trabalhar também. Pronto, vi essa vida até hoje, nunca parei. Antigamente, quando da minha época, não tinha nenhum estudando. E agora tá tudo estudando. Nossa senhora, tudo estudando, querendo formar, trabalhar. Não quer a nossa vida, não. É, de jeito nenhum andar de chinelinho para baixo e para cima, não. É assim que andar bem arrumado, sapatinho de uniforme, prefeitura, essas coisas, escola. Tu acha que quer? Jamais.
O filho Leandro concorda e afirma que os ciganos de Trindade, ao mesmo tempo em que desejam preservar as suas tradições, lutam para garantir uma vida melhor do que a que tiveram seus pais e avós.
Essa tradição nossa a gente quer levar para os netos, bisnetos, até mais para frente, com melhorias e melhorias e mais para frente.
Sejam da antiga ou da nova geração, os calons de Trindade mantêm forte respeito por suas raízes e pela história de seus antepassados. Mas eles sabem que uma vida melhor no futuro depende de conquistarem, cada vez mais, o direito de exercer sua cidadania como povo cigano e como brasileiros. Para isso, lutam contra a discriminação e o preconceito com que ainda são obrigados a conviver. E buscam um lugar ao sol na terra dos romeiros.
Você acabou de ouvir Na Terra dos Romeiros, a comunidade Calon em Trindade de Goiás. Um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira. Produção e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes, Pedro Henrique e Pedro Mundim. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.